Economia.
No nosso quadro Falando de Economia de hoje, o analista da Instituição Fiscal Independente Alexandre Seijas conversou com o jornalista Adriano Faria sobre a possibilidade de inflação do preço dos alimentos e da gasolina por conta de acontecimentos da política internacional. Vamos acompanhar.
Nós agora vamos conversar com Alexandre Seijas, economista da Instituição Fiscal Independente. Alexandre, muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite para conversar com a gente.
Eu que agradeço, Adriano. Boa tarde a você e boa tarde a todos os ouvintes.
Alexandre, a gente teve a divulgação do relatório de acompanhamento fiscal da IFE no mês de agosto de 2023. Então, o relatório faz várias avaliações sobre o cenário da economia e também foca sobre a decisão do Banco Central, que recentemente baixou a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 0,5%. Aí no relatório, o destaque é que o Banco Central fica sempre avaliando as incertezas fiscais, né, em relação aos riscos para a economia. E o Banco Central fala de haver reformas para exatamente a redução desses riscos para a economia. Alexandre, quais as reformas devem ser feitas para melhorar o cenário de riscos da economia na visão do Banco Central?
Nós entendemos, com base no documento que foi divulgado pelo Banco Central, a ata da reunião, acho que está se referindo principalmente à reforma tributária, que é uma reforma que tem potencial de melhorar o ambiente de negócios no país, aumentar a produtividade da economia, e isso tende a gerar um aumento do crescimento potencial, né? A capacidade da economia de crescer, de gerar empregos, etc. e tal. No mesmo documento, o Banco Central retirou alguns pontos que vinham sendo mencionados nas comunicações anteriores, principalmente no que diz respeito a incertezas de cunho fiscal. Mas, de todo modo, a gente, quando fizemos a interpretação do documento, entendemos que eles estavam chamando atenção também à não aprovação, até o momento, do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2024, assim como o projeto do arcabouço fiscal, o PLP 93. Esses projetos são muito importantes porque eles trazem as diretrizes para a elaboração do orçamento do próximo ano. Só lembrando que agora, em agosto, o governo precisa encaminhar ao Congresso o projeto de lei orçamentária do próximo ano. Então, a não aprovação do projeto do arcabouço fiscal e do PLDO de 2024 traz, digamos, alguns prejuízos ao planejamento orçamentário do próximo ano. Então, a gente entende que o Banco Central estava se referindo também a isso na sua comunicação.
Alexandre, vamos sair um pouquinho aqui da parte interna, né, da política interna, e falar da parte internacional. Porque também o Banco Central tem que ficar de olho no que acontece fora do Brasil, até em relação aos impactos quanto à inflação. Recentemente tivemos aí a volta do bloqueio da Rússia, né, ao transporte de trigo na região da guerra lá com a Ucrânia. Isso deve provocar uma elevação do preço dos alimentos no mercado internacional. Quais são alguns acontecimentos internacionais como esse, né, que podem aumentar a inflação por aqui, a inflação aqui no Brasil?
Bem colocado por você. Um dos fatores diz respeito ao preço do trigo. O Brasil é um país que depende de importação de trigo para o suprimento doméstico. E a gente sabe que o trigo serve, né, de insumo para a produção de uma porção de alimentos, como massas, pães, etc. Um outro ponto, um outro elemento que eu destacaria diz respeito ao preço do petróleo no mercado internacional. O que a gente viu no primeiro semestre de 2023 foi um recuo dos preços do barril em relação aos preços que vigoravam em 2022. Em 2022, o preço do petróleo ficou na média mais ou menos em $100. E no primeiro semestre de 2023, esse preço recuou para o nível de $80 mais ou menos. O que aconteceu nas últimas semanas foi que os países membros da OPEP decidiram restringir a oferta para manter o preço num nível relativamente mais elevado. Isso, por sua vez, representa um fator de risco inflacionário para o Brasil. Então, a gente pode observar ao longo do segundo semestre novos aumentos, por exemplo, nos preços dos combustíveis. A Petrobras, só lembrando, recentemente promoveu um reajuste significativo até nos preços do óleo diesel e da gasolina nas refinarias. Isso já foi repassado para a bomba e o consumidor já está sentindo esse aumento de preço.
É verdade, até porque com o trigo, né, isso impacta no aumento, por exemplo, do pãozinho, né, da padaria. Agora a gasolina aí por volta de R$ 6,00 são situações que o brasileiro está enfrentando e que tem impacto aí no bolso no dia a dia. Estamos conversando com Alexandre Seijas, economista da Instituição Fiscal Independente. O assunto, o relatório de acompanhamento fiscal da IFE, agosto de 2023, que analisa o cenário global do Brasil, da economia brasileira, e também procura ver aí o que o Banco Central deve fazer nas próximas reuniões para avaliar a taxa básica de juros da economia. Uma última pergunta, Alexandre, sobre a Selic, exatamente a definição da Selic. Essas incertezas, principalmente internacionais, podem fazer com que o Banco Central, depois de iniciar uma queda da Selic, reveja essa questão, bote talvez ali um pé no freio, bote uma arrumação para que os cortes da Selic não sejam tão significativos daqui para frente?
Bom, o Banco Central deu indicações de que vai manter o ritmo de cortes de meio ponto da Selic nas próximas reuniões, até o final do ano. É claro que esses eventos sobre os quais nós falamos anteriormente podem fazer o Banco Central rever esse plano de afrouxamento das condições monetárias. Mas o cenário base, acho que é esse. O Banco Central continua reduzindo a Selic no ritmo de meio ponto percentual por reunião. E esses eventos, acredito que o Banco Central esteja considerando como cenários alternativos. Mas, de todo modo, estão ali no radar e podem, sim, influenciar, eventualmente, na redução desse ritmo de corte da Selic de meio ponto para 0,25, por exemplo. A cada reunião, o Banco Central vai avaliando o cenário. Para os consumidores, a redução da Selic, para os consumidores e para os empresários, né? A redução da Selic é muito benéfica, porque favorece a tomada de empréstimos, também ajuda, né, em processos de renegociação de dívidas, que a gente sabe que as famílias brasileiras estão muito endividadas ainda. Então, a redução dos juros cria um ambiente mais favorável para renegociação de dívidas e para tomada de empréstimos, assim como para as empresas, o ambiente fica mais favorável para tomada de recursos, para novos investimentos e ampliação de capacidade produtiva, etc. e tal.
Alexandre Seijas, muito obrigado, viu, aí pelos esclarecimentos, pelas explicações. Um abraço para você e até a próxima.
Um abraço, Adriano. Boa semana a todos.